Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com a pediatra Roseli Sarne sobre a pesquisa coordenada por ela, que apontou os erros mais comuns na alimentação de crianças com idade entre 4 e 12 meses. E, doutora Roseli, a senhora falou de suco, eu estava lembrando que muitas vezes a pessoa tem o pai, a mãe tem uma preocupação de oferecer um suco que seja, vamos dizer assim, ela imagina que o suco de caixinha ali vai ser menos agressivo se for light. E aí tem adoçante artificial.
Exatamente. Né? Os produtos ditos diet, na verdade, eles são produtos feitos na questão do açúcar para o diabético, né? Então, são alimentos que trocam o açúcar por adoçantes, edulcorantes artificiais. E não há, então, nenhuma recomendação que permita o uso de adoçantes para bebês, né? Para lactentes. Então, não deveriam ser utilizados esses produtos onde há substituição do açúcar por adoçantes artificiais para essas crianças. E você tem toda a razão, a mãe acaba dando o produto, né? Outra coisa que apareceu na pesquisa, não coube tudo no nosso quadro, mas são gelatinas. As gelatinas hoje, que são vistas como inócuas para a saúde da criança pequena, elas também vêm, mesmo sem informar claramente a população, porque não vem a palavra diet, às vezes ela é vendida como gelatina regular, mas para reduzir o valor calórico dela, as empresas colocam os adoçantes. E aí a mãe imagina, poxa, eu vou dar uma gelatina, que é uma sobremesa interessante, sem fazer ideia, às vezes, de que essa gelatina regular, ela já contém adoçantes na sua composição. Então é uma questão bastante delicada, até porque nós não temos recomendações de toxicidade, de limites tóxicos, para consumo de adoçantes em crianças, muito menos em crianças tão pequenas como essas, né?
Doutora Roseli, a senhora falando de gelatina me lembra corante. E corante, a criança tem um limite para consumo de corante? Porque normalmente acaba sendo escolha também. O corante não está aí à toa, ele ajuda a vender o produto porque dá uma cor mais bonita, né?
Exatamente.
A criança pode, de fato, consumir corante?
Na verdade, todos esses ditos aditivos alimentares, que são os corantes, estabilizantes, né, acidulantes, que a indústria acrescenta aos alimentos, ela, de alguma maneira, ela recebeu um registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Entretanto, né, então, se disser todos os alimentos hoje que contêm aditivos, incluindo os corantes, eles estão dentro da legislação permitida no Brasil. Alguns países têm legislação mais rigorosa em relação a alguns corantes, vermelho crepúsculo, amarelo tartrazina, por exemplo, impedindo que ele seja acrescido, principalmente em alimentos que se sabem acabam sendo consumidos por crianças. Aqui no Brasil, esses corantes, exemplo, né, o amarelo tartrazina é um derivado de petróleo, que é proibido em muitos países na Europa e nos Estados Unidos, aqui ele é permitido. Por algum entendimento, né, não houve ainda estudos suficientes que embasassem a legislação brasileira no sentido de impedir o uso desse tipo de corante. Então, nos deixa muito preocupado quando a mãe oferece esse tipo de alimento, as gelatinas, refrescos artificiais, então, que são aqueles de pacotinho, né, que ela acrescenta na água para fazer um litro de refresco artificial. Nos preocupa quando ela administra isso para bebês. Porque, embora esse alimento não está escrito lá, claro, e aí a nossa legislação está certa, olha, é para dar para o bebê, a gente sabe que a mãe, às vezes, acaba dando. Uma vez que imagina aquilo como saudável para a família como um todo, já que é registrado na Anvisa e é um produto autorizado para uso regular pela população. Mas jamais elas deveriam dar esse tipo de alimento para bebês, uma vez que já há dúvidas em outros países sobre a legitimidade do uso desse tipo de corante. Imagina oferecer para uma criança menor de 2 anos, né, onde não há estudos sobremaneira suficientes para embasar o uso desse tipo de corante ou aditivo alimentar para crianças tão pequenas, né?
E, doutora Roseli, aí vem também o fato dos pais, por exemplo, não saberem ou não gostarem de cozinhar, né?
Exatamente, é outro problema bastante sério, né?
Porque como solução acaba sendo os alimentos instantâneos ou aqueles de preparo rápido, né? Comida congelada, restaurante self-service. Para criança mesmo, nessa idade, sobra muito pouca opção nesses lugares, né?
Exatamente. Bebê pequeno, eu diria, via de regra, claro que os pais não estão vetados a sair, né? A ter as suas atividades de lazer e continuar a vida normalmente. Mas assim, na rotina diária, na semana, esses bebês deveriam consumir isso mesmo, né? Então, leite materno e preparações caseiras. Esporadicamente, se essa mãe vai sair, tem uma atividade fora ou mesmo vai viajar, ela poderia consumir, se alimentos industrializados, alimentos industrializados apropriados para o bebê, né, que existem no mercado. Então, são alimentos cuja regulamentação toda da Anvisa é que esse alimento atenda às necessidades nutricionais do nenê. E aí, esse alimento não vem acrescido de aditivos alimentares, de corantes, né? Mas o que ela não deveria fazer é pegar alimentos que são impróprios até para o uso do adulto e dar para o nenê, imaginando, né? Então, se ela vai sair e tem um momento onde ela tem dificuldade... Agora, a realidade da dificuldade hoje das mulheres de cozinhar e essa dificuldade até de reconhecer, às vezes, os alimentos que deveriam ir nas preparações, ela é real. Eu acho que a mulher saiu aí para o mercado de trabalho e acabou abrindo mão, às vezes, de algumas práticas que nessa hora, a hora que ela vira mãe, elas ficam extremamente importantes, né? Por isso que eu acho que a educação, disponibilizar para essas famílias receitas, cardápios, é muito importante. A Sociedade de Pediatria vem fazendo isso já, né? Tanto para os pediatras quanto para as mães. No site da Sociedade tem disponível para a população e para os profissionais de saúde o nosso manual de alimentação. E da tentativa aí de educar tanto os profissionais de saúde, que muitas vezes não tem uma carga horária grande nos cursos destinada à alimentação saudável, como para capacitar melhor essas famílias, que muitas vezes não sabem, não têm a prática e o hábito de cozinhar mesmo.
E doutora Roseli, assim como uma última recomendação, a gente falou muito mais do que não pode do que de fato aquilo que pode, né? O que seria alimentação saudável para a criança nessa faixa de 4 a 12 meses?
Bom, primeiro, esse bebê até o sexto mês, ele deveria mamar exclusivamente ao peito. Se uma situação de total impossibilidade da mãe, tanto de amamentar diretamente ao seio ou de ordenhar mesmo, estocar esse leite para que a criança recebesse o próprio leite materno, ele deveria receber fórmulas infantis, né, que são produtos que seguem uma composição nutricional adequada para o bebê. A partir do sexto mês, então, essa criança deveria começar a receber o que a gente chama de alimentação complementar, que são os sucos e as papas de frutas. Aí pode ser variado, né, o tipo de fruta para preparação tanto do suco quanto da papa, e as papas chamadas de legumes, cereais e carnes. Também não há restrição hoje pela Sociedade de Pediatria no tipo de carne que a mãe vai usar na preparação. Então, pode ser carne bovina, peixe, ovo, né, ou mesmo frango. Então, ela pode utilizar... A recomendação é que nas duas papas essa criança receba em torno de 70 gramas de carne. Então, é uma quantidade muito pequena, né? Porque pode-se pensar que a carne é fonte de gordura saturada, mas ela entra aí como fonte de ferro e zinco importante na alimentação da criança e numa quantidade apropriada. Então, a introdução das papas, mais o aleitamento materno, ele deveria prosseguir até 2 anos ou mais. Então, entre essa alimentação, a partir do sexto mês, tanto as frutas quanto as papas e legumes, cereais e carne, mas não deveria se esquecer da importância da manutenção do aleitamento materno. Cuidado com esses alimentos industrializados impróprios para o consumo até do adulto em grandes quantidades. Cuidado com os aspectos qualitativos da dieta também. Então, é importante se variar bastante o preparo dessa papa, fontes diferentes de vitaminas, minerais, variar a fruta que é oferecida, variar os legumes utilizados e verduras nas preparações, variar a fonte de proteína animal, que, como eu citei, pode ser o ovo, o peixe, a carne bovina ou o frango. Então, é importante essa variação para que a criança não entre no que a gente chama de monotonia alimentar. Ela tenha sempre o consumo do mesmo, a preparação, e acabe rejeitando, inclusive, e não aceitando adequadamente a alimentação.
E acaba servindo como desculpa para que essa alimentação ruim seja introduzida como opção, né?
É, e claro, se você der um alimento com sabor acentuado, né, no caso, macarrão instantâneo, que a gente viu que tem uma quantidade grande de sal, facilitaria a aceitação, mas de um alimento não saudável, não equilibrado e não balanceado. A hora que ela prepara uma papinha, né, ela vai colocar lá todos os nutrientes necessários para o crescimento da criança. E por fim, por volta dos 9, 10 meses, eu considero o período mais delicado, que frequentemente o pediatra nesse momento diz para a mãe, olha, agora seu filho já pode consumir os alimentos da família. E aí, dependendo do que essa família come, né, porque ele já consegue mastigar bem, ele já não engasga mais, é que mora o perigo, né? Porque se é uma família que não tem tempo, que substitui o jantar por lanches, a criança vai entrar nesse hábito alimentar que consome embutidos, né? Então, cachorro quente, salsicha, sanduíches em geral, esse bebê vai passar a entrar nesse hábito. Então, nesse momento, é importante que a família reveja os seus hábitos alimentares e de estilo de vida e que a criança entre num ambiente saudável.
Quer dizer, doutora Roseli, às vezes até a criança foi protegida pela família pela dieta especial até essa idade.
Exatamente.
Depois ela começa a apresentar problemas de saúde, ninguém sabe dizer o que foi que aconteceu e a causa pode estar na alimentação.
É, e o que eu gostaria de chamar a atenção, que é uma coisa não tão fácil de se entender, é que a alimentação saudável, ela repercute não só nos primeiros anos de vida, mas hoje, a partir de vários ensaios clínicos, estudos disponíveis na literatura, a gente sabe que tem efeitos muito em longo prazo. Então, no desenvolvimento de obesidade, doença cardiovascular, o primeiro ano de vida é um período sensível, que se chama na literatura, para modificações hormonais que persistem ao longo da vida, por exemplo. Então, assim, essa criança que teve um mau hábito, que até nem foi, às vezes, tão gordinha no primeiro ano, mas começou a consumir alimentos impróprios para o uso pediátrico, ela pode ter reflexos dessa má alimentação muito em longo prazo. Como a gente está vendo, né, reflexo da má alimentação na população americana, na nossa população brasileira, com a obesidade crescendo. Muito do que acontece hoje na população adulta é reflexo da má prática de alimentação no primeiro ano de vida. Então, parece uma coisa tão em longo prazo, mas é muito importante salientar essa importância da alimentação, tanto em curto quanto longo prazo.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Roseli Sarne, que é presidente do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e que conversou conosco sobre a pesquisa que ela coordenou e que apontou erros graves na alimentação de crianças entre 4 a 12 meses. Muito obrigado, doutora Roseli.
Muito obrigada.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Francisco Mendes e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.